Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito, né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos. Então, venho pedir para que, se vocês puderem, claro, façam uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar, né, para nossa chave Pix, que é específica do projeto, que é sumeriaconexão@gmail.com, sem acento nenhum, sumeriaconexão@gmail.com. E conto com vocês, muito obrigada e fiquem com o episódio.
Nessa será dado à humanidade o Sayushyanti, o auxiliador ao qual Zoroastra anunciará. Ainda não sabemos quem será o Sayushyanti e nem como libertará os seres humanos do mal, mas chegará e nós nos alegraremos. Respirando fundo, o narrador terminou seu longo relato, mas não se levantou como era de costume. Notava-se que ele tinha algo a dizer ainda, talvez o mais importante. Nesse interim, um dos homens perguntou: demorará muito ainda até a vinda do preparador do caminho? O sacerdote levantou-se, em posição solene, ficou à frente deles. A vós, homens do Irã, dizia acentuando cada palavra. Contei tudo isso tão minuciosamente para anunciar-vos algo de novo. Nosso prescrutar nas estrelas informou-nos que Zoroaster nasceu. Não pôde continuar a falar. Um júbilo estrondoso eclodiu. Por muito tempo, tentou inutilmente prosseguir, até que, por fim, conseguiu voltar à palavra. Com isso, a segunda parte da duração de nossa terra chegou ao fim. Ela será auxiliada para que novamente possa ser aquilo para o que Ahura Mazda criou outrora. Agradeçamos-lhe. Comovidamente, pronunciou uma oração espontânea. Depois, despediu os homens e irrompera a noite. Chegara o terceiro dia das festividades. Dele, novamente, participavam as mulheres. Vieram muito agitadas, pois os homens tinham-lhes retransmitido a grande notícia do nascimento do preparador do caminho. Esse último dia das festividades começou quando Mitra se encontrava no lugar mais alto. Não se achava aceso nenhum fogo, mas tinha sido posto óleo aromático nas piras, difundindo um odor agradável. O Atravan tinha se sentado no meio dos homens. Os Mobeds estavam entregues a seus afazeres como afugentadores de animais incômodos e nocivos. Pitorescamente, os ouvintes, homens e mulheres, acomodaram-se estritamente separados. Uma das sacerdotisas aproximou-se das pedras, no centro, e narrou, cantando a lenda da serpente das nuvens, Azi, que pretendia escurecer. Sinistramente ela serpenteia, subindo e cobrindo parte por parte o luminoso azul, e, estendendo-se, cada vez engole estrelas do manto de Tístria e investe contra Maônia, que é delicado demais para se defender. Salta então Thratvana atrás dela e, com a espada sibilante, golpeia a criatura do mal. acerta bem, cortando-lhe a cabeça do tronco repugnante. Ruidosamente cai o corpo. Longo tempo ainda ressoa esse ruído nas montanhas. Honra-te, Tritvana. A narradora retirou-se e seu lugar foi ocupado por outra sacerdotisa. Igualmente meio cantando, mas com outros sons e em um ritmo diferente, ela relatou como Aramanyu doou à serpente das nuvens uma outra cabeça, mais mordaz ainda, mas dessa vez ela pretendia ser mais cautelosa. Deixaria em paz as estrelas e a lua, e ela, gorda e pesada, deitar-se-ia ante toda a luz celeste, de modo que nem as fortes irradiações de Mitra poderiam chegar até aos seres humanos. Aí, em ira flamejante, o outro filho das chamas avançou num salto. Atar, o espírito do fogo, desembainhara sua espada. Ele não golpeou na cabeça, mas acertou o gordo e nojento corpo em todos os lugares, de modo que o sangue correra para a terra. Fraca, cada vez mais fraca, ficara Azir. E por fim, ela mesma seguira as correntes do seu sangue. Honra também a ti, Atar. A terceira sacerdotisa então se apresentou. Tinha no braço um pequeno instrumento de cordas, com o qual tocou uma melodia suave, acompanhando a sua narrativa. Contou sobre a Pausha, o demônio da estiagem, que, por ordem do mal, tomara uma vez a si o domínio, semanas a fio, sem nenhuma gota de chuva caíra. As criaturas humanas e os animais morriam de sede. Todos rogaram a Ahura Mazda por umidade, mas o sábio Deus sabia que a Pausha somente poderia ter conseguido o domínio por terem os seres humanos se tornado maus. Assim, pois, estava nas mãos deles produzir uma alteração. Finalmente, eles perceberam isso, começando a melhorar. Aí, o Supremo Deus permitiu que seus deuses interviessem. Os deuses pediram água de Advisuranahita, e ela prometeu dar o quanto quisessem. Apenas teriam que levar a água até o céu. Então, começaram a refletir de que maneira isso poderia ser feito, sem que a Pausha bebesse tudo. Finalmente, tomaram uma decisão. Tístria enviou estrelas incandescentes com longas e irradiantes caudas, e estas deviam penetrar no demônio, ferindo-o simultaneamente em muitos lugares. Então, ele retirou-se uivando para as sete cavernas. Agora, todas as estrelas deviam puxar as águas para cima, e Maônia igualmente ajudou. Em breve, houve suficiente umidade em cima, de modo que os deuses podiam deixar chover. Em pesadas e isoladas gotas caía o líquido, depois aumentou e, por fim, se derramou uma avalanche benéfica de água sobre a sedenta terra. Agradecimento a vós, bondosas estrelas! A suprema sacerdotisa veio por último. Ela informou que o mal tinha criado para si um novo servo, Druj, o embuste. Por toda a parte se colocara à frente da verdade, impedindo seu trabalho junto aos seres humanos. Deviam estar alertas para não se tornarem vítimas dele. Uma oração da sacerdotisa finalizou a solenidade e os seres humanos imediatamente iniciaram o seu regresso. Visto ser mais agradável caminhar sob a luz de Maônia do que sob a irradiação abrasadora de Mitra. A planície na nascente do Karun ficou silenciosa e deserta. Depois que os Mobeds desfizeram os montes de pedra, erigindo com elas uma muralha diante das entradas, por último, o Atravan deixou o lugar, absorto em seus pensamentos. Agora lhe tinha sido permitido anunciar aos seres humanos que o preparador do caminho nascera. Será que entenderiam? Será que compreenderiam o que isso significava? O preparador do caminho teria que completar 31 anos antes de entrar em sua missão. Até aí, ainda teriam que esperar. Ele não mais vivenciaria isso.